Na teoria e na prática da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, a ânima e o ânimus são dois arquétipos extremamente importantes para o processo de individuação, para o processo do autoconhecimento e para as relações interpessoais. Ânima e ânimus são considerados os contrapontos da orientação de gênero do ego. Assim eu acho que fica mais fácil a compreensão. Ou seja, um ego que tem uma orientação de gênero masculino necessariamente terá uma ânima, que é uma estrutura feminina que habita no seu inconsciente para poder fazer o contraponto. Assim como um ego que tem uma orientação de gênero feminino terá no seu inconsciente um contraponto sexual que o Jung chama de ânimus. Ânima e ânimus são considerados, na psicologia analítica, psicopompos. O que é um psicopompo? É como um Hermes, é um transportador de alma, é aquele que vai levar o indivíduo de um mundo para o outro mundo, de um lado para o outro lado, do mundo material para o mundo espiritual, do mundo familiar para o mundo profissional e assim por diante. O homem, ou melhor, o ego identificado com a masculinidade, ele é um indivíduo que é territorialista, é ligado a hierarquias, ele tem um padrão da masculinidade, que pensando no taoísmo a gente chamaria de yang. Então é muito mais lógico, é muito mais linear. Para esse indivíduo, a materialidade, a territorialidade faz parte da sua natureza. E a ânima, que está lá habitando o seu mundo inconsciente, é o que vai conectá-lo com a espiritualidade, com a transcendência, com a busca de sentido, de significado e assim por diante. Na mesma ideia, um indivíduo que está identificado com o gênero do feminino, que nós chamamos aqui de mulher, ele é um indivíduo muito mais sensível, muito mais voltado para a dimensão afetiva, emocional, muito mais circular, muito mais ligado às questões do mundo das relações, do hemisfério límbico e assim por diante. Consequentemente, essa pessoa terá um ânimus que vai dar a ela direção para a vida material, a vida profissional, penetrar o mundo do patriarcado, que é o mundo vigente, que ainda está muito presente, atuante, e infelizmente nestes momentos difíceis que estamos vivendo, retroagindo para uma fase muito mais primitiva, muito mais grotesca. Mas não cabe aqui esta fala agora. Então, na realidade, meu objetivo neste vídeo é estar explicando um pouco essa questão de ânima e ânimos. Então, quando a gente vai daqui para frente, eu vou falar de homem e mulher, convencionando que eu estou falando de homem, o ego identificado com a masculinidade, mulher, o ego identificado com a feminilidade. Então, todo homem tem uma ânima e homem não tem ânimos. Isso não acontece na teoria junguiana. O homem, ele tem masculinidade. Então, se ele está com alguma ferida do masculino, ele tem que trabalhar a sua masculinidade. Se ele está com dificuldade de ir para o mundo espiritual e a dificuldade de lidar com o contraponto sexual, são as mulheres, no entorno relacional dele, ele tem que estabelecer uma relação com a sua ânima, porque o masculino, o homem, não tem ânimo. E a recíproca é verdadeira para a mulher. A mulher tem a feminilidade, ela pode estar com essa feminilidade ferida, então ela tem que resgatar essa feminilidade, valorizar, fazer isso, que é um termo também que eu questiono bastante, o nome empoderamento. Eu não gosto de empoderamento, eu acho que é capacitação, que é autoestima, que é valorização do feminino. Mas poder para mim sempre faz contraponto com amor, e aí eu não gosto da ideia da palavra poder, eu prefiro muito mais buscar a autoridade que vem de autorritos. Então a mulher tem que ser autoridade para ela mesmo, né? E muitas vezes esse feminino está ferido, ela tem que trabalhar o feminino dela, mas ela não vai trabalhar a ânima, porque mulher não tem ânima, mulher tem ânimos, que é o que vai levar ela para o mundo do masculino e se relacionar com o masculino. A ânima no homem, ela é toda estruturada a partir da referência materna. Por isso que o homem acaba tendo musas idealizadoras, porque ele é muito mais fiel com a imagem arquetípica do feminino intrapsíquico dele. Porque ele tem uma referência fundante, que é a mãe, e até os 3 anos de idade, tudo que ele, de alguma maneira, alimenta desse arquétipo, né, é o que vai dar a ele a possibilidade de referência de feminino na busca da relação com esse feminino, na forma de se relacionar com esse feminino interno e externo. Por isso que o homem é muito mais fiel à representação da ânima. Diferente da mulher, que a sua estruturação de ânimos já acontece também pela mãe, na realidade, pelo ânimos da mãe. E a mãe estabeleceu a relação ou formou o conjunto de imagens do masculino dela através do ânimos da mãe dela e que foi da bisavó, da tataravó, até chegar na Eva. Por isso que o Jung diz que, no caso da mulher, o ânimos é uma legião. A mulher, ela tem muita representação do masculino dentro dela e ela consegue transitar com esse masculino de uma forma muito múltipla, muito variada. Conclusão. No início da adolescência, 13, 14 anos, o menino está totalmente perdido com relação à sua masculinidade, por isso que precisa fazer filiações, se unir com grupos e fazer parte de um time, de uma academia, e vai formando esses tipos de vínculos para poder se afirmar na masculinidade, porque falta para ele uma referência de masculino, porque o masculino dele vem do ânimos da mãe, preponderantemente. E o ânimos da mãe é uma legião, então ele não sabe como ser homem, mas ele sabe o que ele busca de uma mulher. E na contrapartida, a mulher, com 13, 14 anos, sabe muito bem como ser mulher, porque ela tem uma referência forte da mãe. Porém, ela não sabe o que ela quer de um homem e ela pode até se apaixonar por fragmentos de homens, pela fisionomia de um, pela inteligência do outro, pela voz do outro, pelo olho do outro e assim por diante. E ela é até fiel nessas paixões. Por quê? Porque ela consegue ter essa multiplicidade de referência de masculino intrapsíquica. De qualquer maneira, todos nós, humanos, precisamos aprender a lidar com os nossos contrapontos sexuais, o masculino com a ânima, o feminino com ânimos. Por quê? Porque eles são os elementos que vão nos apresentar o self. E é só depois que eu consigo superar as questões da sombra, né, do conflito ego-sombra, é que eu vou conseguir lidar com as questões da persona, com a ânima, no caso da persona de um homem. Com o feminino interno e das questões da persona de uma mulher com o masculino interno, para chegar naquilo que o Jung chama de processo de individuação. Eu sei que o tempo aqui é exíguo, eu fui muito raso até, mas a ideia é deixar bem pontuado esse conceito junguiano. Alguns neo-junguianos vão falando um monte de coisa, que o ânimos tem uma ânima, que tem um ânimos, que tem uma ânima, mas isso só bagunça o conceito teórico. Na prática e na teoria junguiana, eu acho mais interessante ficarmos com essa representação. O princípio masculino tem um contraponto feminino, que é a ânima, o princípio feminino tem um contraponto masculino, que é o ânimos. E essa relação é muito importante ser trabalhada, senão o indivíduo fica comprometido nas relações com seus contrapontos sexuais no seu cotidiano. Você pode aprofundar este conteúdo e muitos outros conteúdos da teoria, obra e prática da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, adquirindo o nosso pacote VIP do primeiro congresso junguiano do IGEP, que aconteceu em 2016.
Esse congresso, especificamente, com 25 vídeos de 1 hora cada um, os professores do IGEP aprofundam os conteúdos teóricos da obra junguiana. Abordamos temas como consciência, inconsciente, persona, sombra, arquétipo, complexo, tipos psicológicos, sincronicidade, mandala, expressões criativas e até os processos de somatização. Enfim, nós fazemos uma grande panorâmica com profundidade, apesar de ser breve, e esse pacote VIP lhe dá acesso a 1 ano de entrar e adquirir, e ler, e assistir e ver este conteúdo que é de excelência de forma ilimitada e restrita. É equivalente a um mini curso de Jung e ele também fornece um certificado para quem adquirir o pacote, que está num valor promocional de R$ 390. Basta entrar no site do Congresso e comprar o pacote VIP do primeiro, além de ter à disposição do segundo, terceiro e quarto congresso. E em breve, em 2020, em junho de 2020, estaremos com o quinto congresso junguiano do IGEP. Até uma próxima oportunidade e obrigado.